Reportagem.
Vivian Oswald.
Futura sede da COP30, maior conferência da ONU, Belém do Pará tem identidade própria. São muitos Brasis dentro de um Brasil que nem mesmo os brasileiros conhecem direito. Sua história de mais de 400 anos desde a chegada dos portugueses foi marcada por soluços de pujança, uns mais curtos, outros mais longos. A região, de personalidade forte, muitas facetas e cores de pele, mudou sua maneira de enxergar o mundo e ver-se nele. É isso que deve mostrar durante a Convenção do Clima, quando será o centro do debate de uma das questões que mais afligem o mundo. O Made in Pará está na moda, e ele não é exótico, é padrão e tem narrativa própria. Mesmo aos olhos do forasteiro, existe um sentimento evidente de valorização da identidade local. Está no que se consome, na expressão das várias formas de arte e artesanato e até no uso da linguagem. No segundo município mais populoso da região norte do país, convivem a confusa área urbana de uma cidade que cresceu mais depressa do que a infraestrutura conseguiu acompanhar, a floresta e as suas 39 ilhas. Ali os rios são as ruas, a lógica é outra. O vocabulário dos povos originários mistura-se ao português imposto pelos colonizadores na época do descobrimento, e tudo vira um conjunto de palavras e expressões nascidas e criadas aqui. O orgulho da cultura local é o que os belenenses chamam de ser pavulagem, neologismo originário de pavão. Na linguagem popular paraense, representa a pessoa que gosta de aparecer. Égua é a interjeição de espanto.
Égua, mana, tu és muito pavulagem.
Para diferenciar os banheiros masculino do feminino, o badalado restaurante Remanso do Peixe usa as tabuletas Sumano e Sumana, subproduto da contração de seu mano e sua mana. Para o escritor e poeta Paz Loureiro, que é professor de História da Arte e Cultura Amazônica da Universidade Federal do Pará, há um reconhecimento de valor pela sociedade amazônica, uma consciência de valor de si mesma.
Isso é um fenômeno que vem sendo perceptível através, por exemplo, dos meios de comunicação, tem sido perceptível através da produção artística, tem sido perceptível nos cursos que têm sido criados, tem sido perceptível pela produção artística que tem ocorrido recentemente.
Belém se desenvolveu na esteira de ciclos econômicos, foi entreposto fiscal no século XVII, aproveitou a abertura dos rios amazônicos como rota comercial no século XIX e surfou na onda da borracha no século XX, quando ficou conhecida como a Paris Tropical e viveu a sua Belle Époque. Naquela época, os belenenses endinheirados seguiam as modas do velho continente. Vestiam-se com muitas camadas de tecido, apesar do calor, como os europeus. Reproduziram a arquitetura europeia no meio da floresta. Importaram até pedras para o calçamento. A imensa estrutura de metal do mercado Ver o Peso foi trazida de navio da Inglaterra. Por essas e outras, a maior feira livre da América Latina é tombada pelo patrimônio histórico. Seu nome vem de Casas de Haver o Peso. Afinal, era o entreposto aduaneiro para a cobrança de tributos justamente sobre os produtos europeus trazidos para Belém ou aqueles extraídos da Amazônia com destino ao mercado internacional. Até hoje, o prédio da Casa Paris na América chama atenção. Em plena área comercial, onde belos sobrados acusam os maus tratos, cercados de ruelas esburacadas por onde se espalham ambulantes e sujeira, o edifício Art Nouveau é cenário obrigatório para os álbuns das noivas. Inspirado nas Galeries Lafayette de Paris, foi uma das primeiras lojas de departamento do Brasil, onde se encontravam roupas, perfumes, maquiagens e outros produtos trazidos diretamente da França para Belém. Hoje é loja de tecidos.
Houve uma transferência para cá, para a Amazônia, e sobretudo para Belém, Manaus e algumas cidades do interior, uma transferência da Belle Époque europeia, da Belle Époque francesa, inglesa e, de certa maneira, portuguesa. Hoje, na verdade, é possível que esteja começando a acontecer uma Belle Époque amazônica, originária da sua própria realidade, da sua própria produção artística e cultural, produção científica, reconhecimento de valor, criação de obras que passam a caracterizar a sua grandeza, a sua dimensão.
Na Belém do Futuro, fala-se em bioeconomia e na produção de itens originais, nascidos aqui. A paulista Fernanda Estefania entendeu isso há alguns anos, quando se mudou para Belém. Trader, ela fundou em 2009 a 100% Amazônia, empresa especialista em bioingredientes florestais não madeireiros e renováveis, que trabalha em colaboração com comunidades, cooperativas locais e agricultores familiares para potencializar o melhor uso da floresta amazônica.
Na verdade, a gente aprende que para você, de fato, ser bem-sucedida na Amazônia, você tem que aprender com os amazônidas e olhar para trás e olhar o passado e olhar aquilo que deu certo aqui. Mesmo que seja de uma maneira diferente, mas é olhar para o passado para você poder escrever o futuro.
Fernanda seguiu essa ideia à risca. Ao mudar-se para Belém, foi atrás de um dos velhos casarões maltratados no centro antigo da cidade, que reformou e transformou em casa e uma espécie de pousada.
E a mesma coisa a gente faz aqui nessa casa. A gente olha para o passado, a gente aprende com o passado, a gente entra numa casa como essa aqui. Ela é uma casa agradável. Você está aqui, você não tem ar-condicionado aqui. O futuro traz a modernidade aqui para dentro, mas você não esquece do passado, você traz o passado junto. Isso é muito importante.
Fruto nativo da Amazônia, o cacau também ganhou novos significados. Ele ainda é vendido em natura as toneladas, como commodity, mas tomou belas formas de chocolates gourmet, com embalagens caprichadas assinadas por designers locais. O chefe Fábio Sicília mergulhou na história do chocolate e viajou o mundo para saber traduzir na sua produção artesanal o espírito amazônico. Recentemente, seus chocolates com cupuaçu ganharam prêmios importantes em Londres. Na Ilha do Combu, a 15 minutos de voadeira de Belém, onde estiveram os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, a dona Nena fabrica quadrados de chocolate preto com cacau da várzea, uma variedade local. Em sua loja, Filha do Combu, há também barras de chocolate Galdens à venda. Mais do que concorrentes, são parceiros. Durante a pandemia, Cecília ajudou dona Nena a moer cacau. A ideia é que juntos, os muitos produtores e as comunidades amazônicas podem mais. Não é só isso. Dona Nena ainda vende jogos americanos em formato de folhagens amazônicas feitas a partir do látex e lembranças de bolsas a cerâmicas assinadas por artistas locais. Um dos melhores restaurantes da cidade, o Sushi Rui Barbosa, que fica na rua de mesmo nome, tem um diferencial. Além de preparar seus pratos com peixes da Amazônia, não dispensa entre seus ingredientes, do sushi à sobremesa, o tucupi, o jambu ou a tapioca. Tudo tem um toque amazônico. Para Paz Loureiro, parte dessa valorização se explica pelo avanço da comunicação e das novas tecnologias. A informação corre o mundo depressa. É cada vez mais difícil ver o que ainda não se viu. Isso teria provocado a busca pelo autoconhecimento. O que se quer é mostrar originalidade. Antes impunha-se o conhecimento externo, de fora da região, do país. O fenômeno, descrito pelo professor de 84 anos, rompe um ciclo de longa data em que os próprios amazônidas foram ensinados a ver-se como diferentes do padrão. E esse é o tema central da tese de doutorado de Paz Loureiro, que se transformou no livro Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. O imaginário amazônico, segundo ele, é parte da cultura da sociedade. Não se trata de mera folclorização ou de peculiaridade.
E sempre representa para o mundo uma forma assim, muito também mítica de admiração e dimensão mítica pela qual a própria Amazônia foi, digamos, encontrada. A própria Amazônia foi encontrada, porque era aqui que estaria o paraíso na Terra, segundo o que a história nos conta, que foi a atração para que as pessoas pudessem viajar para cá e integrar isso, encontrar essa grande terra do mundo, digamos. Mas é preciso esquecer que essa era uma visão, digamos, de busca de apropriação, de busca de se apossar desse paraíso na Terra. E na tradição indígena, o que nós temos é uma interessante busca por uma terra de igualdade para todos, que é a busca da terra sem malhos, que essa é uma utopia indígena que está presente na Amazônia brasileira, sobretudo, mas se pode estender para a Amazônia continental.
O Pará tornou-se destino incontornável para brasileiros e estrangeiros. É preciso saber se o Estado vai aproveitar o momento atual e se lançar em um novo ciclo de desenvolvimento e bonança. O Estado ainda tem um dos piores IDHs do país e as piores taxas de saneamento e acesso à água tratada. A COP30 pode ser um ponto de partida, nem que seja só para colocar Belém de volta ao mapa, como disseram à RFI os próprios belenenses. Para Valesca Queiroz, presidente da Rede Jandiras e representante institucional da COP das Baixadas, é muito importante garantir que esses movimentos de reconhecimento e valorização cultural, o Made in Pará, o Made in Amazônia, que criam oportunidades, empregos, demandas e geram economia, não se transformem em mais uma forma de exploração da cultura e do ambiente amazônico, e que as comunidades locais sejam as principais beneficiárias e guardiãs das suas próprias culturas.
Então eu, enquanto líder, enquanto liderança local, enquanto ativista, enquanto cidadã, eu sempre me coloco nesse lugar de comprometimento em promover essas questões como importante, sempre buscando também a valorização da nossa cultura, a preservação da nossa identidade, que são, sim, fundamentais para o reconhecimento global e a importância da Amazônia.
De Belém, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.